Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos da 14ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 19ª legislatura às 17h30. De acordo com o registro de presença no CPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação da ata de número 15, de 29/4/2024. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Boa tarde a todos. Está em votação a ata 15, de 29/4/2024. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Peço à Secretaria Legislativa que exista a presença do novo vereador professor Adriel e do novo vereador Nelson Almeida. Ata foi aprovada. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Matéria do expediente, projeto de lei ordinária número 55/2024. De autoria do vereador Vitor Gabriel, dispõe sobre a denominação da Rua 6 do Jardim Colina 1, Montemor, São Paulo. Projeto de lei ordinária número 56, do vereador Altran, institui o Dia da Educação Legislativa no município de Montemor. Matérias lidas, senhor presidente.
Obrigado, nova vereadora. Temos um total de 9 indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 342, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo realizar ações voltadas ao esporte para criança com transtorno do espectro autista. Indicação número 343, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo a remoção do redutor de velocidade na rua Daniel Bussieri, próximo ao número 209A, do bairro Jardim Alvorada. Indicação número 344, do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo a fiscalização e notificação ao proprietário de terreno baldio localizado na rua João Urbano Francisco, no bairro Jardim Nova Alvorada. Indicação número 345, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo a instalação de redutor de velocidade na rua Arthur Borcato, próximo à Praça Guga Bianco, no Jardim Alvorada. Indicação número 346, do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito e pintura de faixa de pedestres ao redor da Praça Guga Bianco, localizada no bairro Parque do Café 2. Indicação número 347, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo serviço de troca de lâmpadas de iluminação para lâmpadas LED na rua Marlene Cordeiro dos Santos, no bairro Parque do Café 2. Indicação número 348, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo o serviço de troca de lâmpadas de iluminação para lâmpadas LED na rua Shirley Aparecida de Jesus Costa, no bairro Parque do Café 2. Indicação número 349, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo o serviço de troca de lâmpadas de iluminação para lâmpadas LED na rua Erasmina Pereira Farias, no bairro Jardim Alvorada. Indicação número 350, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo a limpeza de boca de lobo e bueiro e desentupimento de tubulação na rua Rodrigo Ferreira Rodrigues, antiga 9, de frente ao número 126B, no Jardim Nova Alvorada. Indicações lidas, presidente.
Obrigado, novo vereador professor Fio. Resiste à presença do nosso novo vereador Alexandre Pinheiro e da nossa nova vereadora Camila Heller. Peço à Secretaria Legislativa que faça o registro. Palavra aos vereadores inscritos no expediente. Com a palavra, novo vereador Bruno Leite.
Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o público aqui presente, população montemorense que nos assiste através da rede social. Uma boa tarde a todos, desejo aí uma ótima semana para toda a população. Senhor presidente, um assunto importante agora a respeito das áreas de lazer no nosso município. Eu vou dar um exemplo de algumas praças que andamos visitando aqui na região central, entre outras na região dos bairros. Praça House que foi revitalizada, reinaugurada, inclusive teve uma ação da prefeitura lá, e falta ainda areia, que seja tratada toda a parte de escoamento, de drenagem de água ali, né? A prefeitura, estive conversando com o secretário de esporte, levamos um projeto lá do Bolsa Atleta, que eu já vou falar novamente sobre isso, e a prefeitura indispõe de recurso para colocar areia naquele local, para preencher o campinho de areia. Então, isso foi palavras do secretário. Então, nós estamos correndo atrás aí do que a gente pode fazer para ajudar. Mas eu preciso uma atenção do Poder Executivo em relação a isso, presidente. Em relação a essas áreas de lazer. Outra praça importante, o pessoal faz a prática ali de vôlei, usa o campinho de areia, a Praça da Magal, vereador Beto. Praça da Magal está abandonada, né? Então, precisa de um olhar da Secretaria de Esporte, precisa de um olhar da Prefeitura Municipal na Praça da Magal, Praça do Jardim Planalto, uma praça importante também, né? Nós estamos lá com vários brinquedos quebrados, né? Eu indiquei minha emenda impositiva para a Praça do Jardim, do Parque Imperial, a pracinha do ginásio, né? Tentei uma reunião aí com o responsável pelas aquisições desses equipamentos da emenda positiva, não tive retorno aí, né? Foi remarcada uma nova data e vamos estar num diálogo aí com o secretário, o presidente, se puder marcar uma audiência pública ou uma reunião com o secretário só para tratar desse assunto, porque não dá, as emendas impositivas foram destinadas, indicadas pelos vereadores aí, reunião, cobrança, eu vou ver. Até pedir ajuda para a líder do governo, André, que a gente sempre bate um papo, se ela puder nos ajudar, para que o secretário de obras, o próprio Vinícius, que é responsável por esse setor, nos informar para que a gente possa dar transparência. Acho que não é só a minha, né? Acho que até dos pares aqui de todo mundo tem muita emenda positiva parada que a gente não obteve retorno, né? Tentei uma reunião aí, mas sem sucesso. Cada hora um fala uma coisa, o secretário de esporte não é da alçada dele, é de obras fala que está com licitação, que não recebeu nada, a licitação fala que está com obras. Então, não precisa juntar todo esse povo aí e poder alinhar, acertar isso, que a população precisa. Essas áreas de lazer são importantes, principalmente aos finais de semana, ao período aí de férias escolares, onde muitas das vezes os pais não têm recursos para levar seus filhos no shopping, cidades vizinhas, então as praças têm que estar em boas condições de uso para a nossa população, tá bom? Outro assunto importante também, vereador Bi, o senhor aí que é um adepto do basquete, o pessoal do basquete me procurou esse final de semana, pista de skate precisa de um olhar, de uma reforma, não só na quadra ali, mas na própria pista de skate, tem vários projetos sociais lá, de skate, projeto social na área de basquete, que você mesmo é adepto, usa aos finais de semana aquela quadra ali, o pessoal quer jogar, e está sem condições de uso, tabela quebrada, entrei em contato com o secretário, disse que reformou a tabela, quebraram novamente, então a gente precisa pedir para a população também nos ajudar, os usuários ali evitar quebrar, enfim, mas precisa de uma reforma geral, algo paliativo. Já não dá mais, já não suporta mais, né, vereador? O senhor esteve lá. Então, conta com a gente aí, vê o que a gente pode fazer em relação às emendas positivas. Mas se até do ano passado não foram executados ainda, não foram feitos nada, né, para a gente poder ajudar aí os esportistas da nossa cidade, para que aquela praça, aquela pista de skate ali e a própria quadra precisa de um piso adequado. Né? Hoje tem aqueles pisos modulares, então a gente precisa que tenha alguém que está à frente da pasta e nos ajudar, secretário de obras, secretário de esporte,
Senhor presidente, por favor, o senhor como presidente dessa casa precisa nos ajudar a convocar esse pessoal aí, para que eles possam vir aqui e a gente de uma vez bater o martelo e que eles possam cumprir com a palavra, porque não dá. Tá bom? Precisamos do presidente, que é a força maior aqui do Legislativo. É um projeto importante também que nós deixamos semana passada com o secretário de Esporte, um projeto importante, Bolsa Atleta, já é realidade em alguns municípios, e ficou dele passar isso ao Poder Executivo para que nós possamos ajudar os atletas do nosso município, porque muitas das vezes não tem nem ônibus para participar de competições em cidades vizinhas. Nós temos aqui judocas, pessoal do ciclismo, atletismo, que muitas das vezes precisa de um incentivo. Então, é um projeto importantíssimo. Senhor prefeito, manda esse projeto para que nós possamos avaliar, possamos aprovar aqui no Legislativo. Esse projeto não pode ser apresentado por nós, vereadores, e sim pelo prefeito. Então, por isso que nós levamos o projeto lá, para que eles possam nos enviar o mais rápido possível. Um projeto importantíssimo para que nós possamos dar um salto no quesito de ajudar os esportistas de alto rendimento no nosso município. Vamos falar um pouquinho agora sobre lombada. Acredito que não só eu aqui, mas vários pares já solicitaram várias lombadas no município. E agora acho que começou a sair as lombadas, né? Começou a sair as lombadas. Então, presidente, nos ajude aí a chamar o secretário de obras aqui, que a gente pede isso para a mobilidade urbana. A mobilidade fala que a responsabilidade das lombadas é de obras, então nós precisamos cobrar obras. Porque eu estou com lombada, pedido de lombada desde 2021. E não saiu uma lombada a pedido do nosso gabinete. Então, do gabinete da vereadora André também não? Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Por que para uns está saindo e para outros não? Né? Então, é importante isso. Nós precisamos da ajuda do secretário de obras, que ele apareça aqui e nos auxilie em relação a isso. Porque é o que a gente corre atrás da prefeitura, cada um joga um para o outro. Não, não é comigo, é com fulano. Você vai com fulano, não é com fulano, é com Beltrano. E a população sempre a esperar. E quando eu vou na prefeitura, não vai pedir nada para mim, não. Para pedir para o povo, o que é de direito da população. Então, tenho certeza que o presidente vai estar marcando uma reunião com o secretário de obras aí, e esportes do nosso município, inclusive a secretária de saúde, para que a gente possa avançar nas emendas impositivas. Hein? Tem muita coisa parada, vereadora Andréa, nesse quesito. Conto com a tua ajuda, tá bom? Do mais é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Bruno Leite, sempre à disposição da população. Forte abraço. Que Deus abençoe e nos proteja. Uma ótima semana a todos.
Com a palavra, o novo vereador, professor Fio.
Boa noite a todos, à mesa, os nobres colegas, todos que estão nos ouvindo. E nosso amigo Helenildo ali, Bin Laden, um grande amigo aí, trabalhamos juntos já, em nome dele, cumprimento a todos. Pessoal, soltei na minha rede social esses dias um vídeo e falava muito da questão da expectativa e realidade. E aí a gente vai para o site da prefeitura e vê as postagens e dá uma expectativa. Pô, agora vai. E aí você vai conferir o seu pedido e aí você depara com a realidade. Quando eu vi a postagem dos campinhos, das praças, das áreas de lazer, Bruno, que você citou aqui, eu fui lá conferir, porque falou, colocou simplesmente manutenção. O que você espera de uma manutenção? Pegou o que estava quebrado, arrumou. Foi uma limpeza. O que a prefeitura fez nesses locais foi uma limpeza e passou como se fosse uma manutenção. Manutenção do campinho da Praça House. Manutenção, gente, uma coisa é manutenção. É quando você arruma o que está quebrado, ou quando você reforma aquilo que está precisando de uma reforma. Diferente de limpeza, de você ir lá, tirar o mato, deixar bonitinho, isso é limpeza. Então vamos agir com a verdade para a população. Chácaras Mirim, mesma coisa. Vimos uma postagem aí, ó, foi feito a Chácaras Mirim, as ruas, as principais ruas que são descidas, que precisa da manutenção, que os moradores não conseguem nem sair das suas casas, os carros ficam patinando, não foi feito. Então fez as ruas planas, mas não fez as ruas que precisavam. E até hoje aquela tubulação que o prefeito prometeu na época da campanha está lá. Está lá a cratera enorme, colocou a caixinha, falou-se que ia fazer a tubulação e não foi feito. Acho que o mínimo é promessa de campanha ir lá e fazer. Foi promessa de campanha, prefeito. Então peço aí, não é para mim não, é para a população lá que o senhor prometeu. Vai lá, coloca aquela tubulação, porque foi promessa do senhor de campanha. Ainda há esperança, ainda dá tempo de cumprir. Pelo menos vamos honrar a palavra. Bom, na quarta-feira nós estivemos em alguns pesqueiros, uns eventos bacanas aí no feriado. Achei muito legal dos pesqueiros aí, como turisticamente nós temos nossos pesqueiros, nós passamos em alguns pesqueiros e foi muito atrativo, muito legal. Né? Bom, amanhã eu estarei novamente voltando para o mutirão ali no Paulista, que é passar pelas 40 indicações que eu fiz lá no Paulista. Teve um dia aqui que eu citei até que o Beto passou praticamente a sessão inteira lendo essas indicações, porque foram mais de 40 indicações Paulista Café ali, e amanhã eu vou olhar uma por uma para ver o que foi feito. O que foi feito, eu tenho certeza que eu vou chegar aqui semana que vem e vou agradecer uma por uma. E a que não fez, eu vou cobrar. Porque mais de 40 indicações para um único bairro é porque a coisa está feia. Então nós vamos passar amanhã uma por uma, ver o que foi feito, agradecer, e o que não foi feito, aí a gente vem e cobra e descreve o porquê que não foi feito. Rua 25 do Paulista, nós precisamos lá das nossas emendas impositivas, não é? E assim, prefeito, não tem problema falar que a emenda impositiva é do vereador, não. Não adianta chegar lá pro povo, tá chegando lá agora, Bi. Não, eu vou fazer aqui, mas não tem nada a ver com o vereador, não, viu? Eu tenho documentado, só se falar que os documentos aqui da casa é falso. Só se falar que esses documentos é falso. Se for falso, aí nós vamos tomar providência aqui dentro. Aí o documento de todos esses vereadores aqui da emenda impositiva são falsos. Porque tá lá. As emendas impositivas estão lá. A ponte de metal ali na Rua 25, playground e academia ao ar livre. São as indicações da emenda impositiva do professor Fio para a Rua 25 do Paulista, tá? Então tenho tudo documentado, gente, não fala da boca para fora, não. Bom, já que estão fazendo lombada, desde o primeiro ano dessa legislatura eu estou cobrando faixa elevada na Avenida do Paulista. Tem, né, Bi? É que desde o começo do ano, acho que eu já fiz uma, daí você fez, daí eu fiz, acho que porque é 6 em 6 meses, nós estamos quase completando 3 anos, então é isso. Precisa, não precisa, Bi? O pessoal está fazendo ali o seu exercício de manhã, está correndo, aí ele vai atravessar para o outro lado, que é a continuidade da pista de caminhada, vem carro com tudo, precisa, gente. Fazer igual no centro. Olha como que o pessoal aqui no centro caminha tranquilo. Porque a hora que você chega ali na baixada, que tem a pista de ciclismo, é elevado. O carro já automaticamente tem que reduzir. Lá no Paulista não, não tem a faixa elevada. Então nós cobramos faz tempo, desde 2021 nós viemos aí, estamos cobrando a faixa elevada naquela pista de caminhada ali do Paulista. Tá? Pois não, vereador.
Ô, professor, muito obrigado pela parte, boa noite a todos. E nessa mesma região aí, onde precisa da faixa elevada, uma lombofaixa, né, que o pessoal fala, lá precisa de iluminação também. Embaixo ali da torre, eu sou da época antiga, que a gente não chama de linhão, chama da torre ali, da avenida, precisa de uma iluminação ali. Tendo em vista, né, que tem essa empresa aí de iluminação, eu acho que não seria muito o pessoal colocar ali uns postinhos em cada lado ali, para o pessoal ter um conforto em fazer a caminhada, né? Ou até mesmo passar passar por ali e ter uma via clara, né? Pelo menos ali naquele pedaço ali. Muito obrigado.
E falando de iluminação ali, a Praça do Paulista, porque uma praça que não tem iluminação, à noite não é praça. e também na Praça da Magal. Lá também tem uma indicação nossa, tem playground, tem brinquedo, mas lá é o que acontece. A iluminação está para cima das árvores. Uma praça que a iluminação está para cima das árvores prejudica muito a visibilidade. Então a gente precisa que tenha a iluminação abaixo das árvores, no meio da praça, iluminando tudo. Ali ficou perigoso, então tem aí também, vamos estar fazendo o pedido da Praça da Magal ali, uma iluminação. Até colocamos um vídeo aí, vai na rede social referente a isso, que muitas dessas praças a iluminação é acima das árvores. E aí não ilumina completamente. Ali na Praça da Magal, que também precisa de uma reforma, né, Bruno? E também tem indicações nossas para lá. É, acho que até, ó, lá dá para fazer um negócio bem feito, porque tem indicação minha, tem indicação da Val, de playground lá, se juntar tudo, dá para transformar na praça, porque tem duas indicações para brinquedos lá. Se juntar as duas, fica top, fica coisa de primeiro mundo, porque tem duas. Junta as duas e faz ali um playground enorme, um monte de brinquedo. Então, tem tudo para dar certo ali. Só falta sair do papel essas indicações aí, essas emendas impositivas. Do mais é isso. Muito obrigado e estamos sempre aí lutando, trabalhando. E conte sempre com o professor Fih.
Com a palavra, a nova vereadora Camila Ellen.
Boa noite a todos. Presidente, mesa diretora, vereadores, o público presente, que nos assiste também pelo Facebook, pelo YouTube. Eu quero cumprimentar o meu vizinho de bairro e um militante que luta pelo bairro, pela cidade, nosso amigo Bin Laden. Seja bem-vindo. Bom, presidente, antes de começar a minha fala, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento. Não sei se o vereador Pavão conversou com o senhor a respeito da falta dele, mas a tia dele faleceu, né? E ele está nesse momento no velório. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio.
Peço um minuto de silêncio, por favor.
Para a senhora minuto Lúcia.
De silêncio.
Obrigada, presidente. Para a senhora Lúcia Aparecida Furtado Serra.
Vereadora, você quer que zero o seu tempo?
Presidente, minha fala vai ser curta hoje, sem problema nenhum de continuar.
Muito obrigado. Pode continuar.
Obrigada. Bom, eu gostaria de começar falando de algumas ações que o nosso gabinete indicou, né? E o Poder Executivo está realizando. Uma delas, inclusive, o presidente também solicitou, né? Até anteriormente a mim, assim como o professor Fio estava falando, às vezes coincide, porque passa 6 meses, o vereador vai e faz a mesma indicação que outro vereador fez. Nós fizemos uma indicação ali na rua, entre a rua 24 e a rua 10, do Jardim Nova Alvorada, um pedido de lombada, e foi realizado. Eu estou aguardando agora, na mesma rua 10, ser feita a outra lombada, porque ali, infelizmente, tanto ali entre a 24 e a 10, e no finalzinho da rua 10, perto do salão ali das meninas, da Lei e da Vânia, os carros descem a milhão, viram ali, fazem a curva, sabe, muito em alta velocidade, e sempre tem crianças, que foi até o que a gente mencionou, né, presidente, no vídeo. Tem sempre crianças brincando, né? Um bairro onde as crianças brincam na rua, jogam bola. Então, a gente fez esse pedido, foi realizada agora essa indicação aí nossa. E eu estou no aguardo desse outro pedido. Pois não, presidente.
Obrigado pela parte, vereadora. Eu só quero comentar aqui que eu quero agradecer a Vossa Senhoria pelo pedido feito no mesmo local, eu já tinha feito também. E depois de 3 anos e alguns tempos, foram feitos uma lombada a pedido do meu gabinete e do seu gabinete. Então eu peço ao nobre executivo, senhor prefeito, que faça as indicações aí dos demais vereadores. Obrigado, nobre.
Sim, o primeiro pedido de lombada realizado. Estou aguardando agora da Rua 10, conversei com o pessoal, que ainda falta lá, né, fazer o da Rua 10 também. Foi feito também ali em frente os predinhos meu lá, que foi a pedido também do pessoal ali da avenida, do início da avenida e alguns moradores do condomínio meu lá. E foi feito também, né, presidente? O senhor estava lá também, pôde constatar a execução do trabalho. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de obras que está fazendo esse trabalho, estão a todo vapor, em especial para o Manuel Andrade. E hoje, também agradecendo aí a um pedido do nosso gabinete também, que faz muito tempo que a gente solicitou, uma atenção ali para o Paviotti, principalmente aos bueiros, né? A gente fez um pedido, né, ano passado para desentupir os bueiros ali na Rua 10 do Paviotti, lá na área verde, quase no finalzinho ali do asfalto. E o pessoal hoje estava lá dando início aos trabalhos para desentupir os bueiros, mas muita coisa precisa ser feita ali no Paviotti, principalmente em relação à área verde. Eu estive conversando com o secretário de meio ambiente, lá as bocas de lobo, tanto ali da rua como as que desaguam ali na área verde, estão entupidas, por isso que as ruas vivem transbordando. Então, precisa um trabalho ali bem caprichado, e pelo que eles estavam me falando, vão passar a semana lá fazendo esse trabalho. Eu indiquei também a minha emenda, em parte da minha emenda impositiva, ali para a área verde do Paviotti, que é um playground, né, um parquinho ali para as crianças ali, e conversando com o pessoal da prefeitura. Eu acredito que até setembro, né, dê início, que é o prazo, a execução aí dos trabalhos. O pessoal está bastante contente. Conversei com o secretário, como eu disse agora há pouco, secretário de meio ambiente, e será feita uma revitalização ali. Nós conversamos a respeito dessa revitalização e eu acredito que vai ser de grande valia, não só no Paviotti, mas precisava ser feito. Eu já conversei com ele no Jardim Nova Alvorada e em outros bairros que também têm essas áreas verdes, que tem o córrego, que tem ali uma nascente. Precisava dar uma atenção especial, principalmente porque quando não dá essa atenção, a população, infelizmente, acaba descartando lixo, entulho, e acaba piorando uma situação que já estava não tão boa, né? Então, quero agradecer a todo o pessoal pela atenção. E dizer que a minha emenda impositiva eu destinei para a parte de obras, então, desses playgrounds, para o San Remo, São Sebastião, Santa Clara e o Paviotti 2, lá na área verde. Então, é a nossa emenda impositiva aí para o lazer das crianças, das famílias desses bairros. Presidente, por enquanto é só isso. Eu quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos e dizer que nós estamos à disposição para atender toda a população. Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora. Peço à Secretaria Legislativa que registre presença do nobre vereador João do Bar. Com a palavra, o nobre vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres vereadores. Quero agradecer ao público que está presente aqui, agradecer aí a Guarda Municipal, que há muito tempo faz um trabalho aí fantástico aqui na cidade. Quero mandar um abraço a alguns aniversariantes aí do mês, né? A Cláudia Moreno, que é a esposa lá do Peterson, do Colina. A minha irmã Viviane, que fez aniversário no dia 4. O Paulo Brito, que fez aniversário também no dia 4. A Jesuíta Batista, ela é esposa do Ney, fez aniversário no dia 5. O Paulinho, que joga um basquete com a gente lá, também está fazendo aniversário hoje. E a Marielle, assessora aí do nosso grande vereador João do Bar, está fazendo aniversário hoje. Um abraço a todos aí. Gostaria que o Marcelo colocasse aí. Hoje vai ser bem diferente aí a minha dinâmica hoje aqui. Eu vou fazer aqui um agradecimento à dona Albertina de Moraes Bertos. Dona Albertina nasceu dia 12/5/1932, nascida na cidade de Montemor. Prestamos homenagem a uma verdadeira guerreira. Com seus 91 anos de vida, você não apenas testemunhou a passagem do tempo, mas também encheu com sua alegria contagiante, sua força inabalável e seu espírito indomável. Você foi uma luz brilhante em nossas vidas, iluminando cada momento com sua sabedoria e amor incondicional. Sua determinação e coragem nos inspiraram a enfrentar desafios com valentia e abraçar a vida com gratidão. Seu sorriso sempre foi uma fonte de alegria para todos ao seu redor, e sua generosidade tocou os corações de todos. Você enfrentou adversidades com graça e resiliência, ensinando-nos a nunca desistir. Hoje não apenas lembramos as suas conquistas, mas também celebramos a pessoa incrível que você foi, e o seu legado viverá em nossos corações para sempre, inspirando-nos a sermos melhores, a amar mais e valorizar cada momento precioso da vida. Que esse dia de homenagem seja apenas uma pequena expressão da nossa gratidão eterna por você. Obrigado por ser a nossa rocha, o nosso raio de sol e a nossa inspiração constante. Dona Albertina faleceu no dia 28/4/2024, com 91 anos, nascida aqui na cidade de Montemor. Gostaria que o Marcelo já colocasse o vídeo na sequência.
Eu estou aqui na viela de passagem da 39 para a rua 40 do Paulista. Vai vários dias eu venho pedindo o calçamento dessas vielas aqui, para evitar que o pessoal faça o descarte irregular, né, causando aí proliferação da dengue e outras situações a mais. E essa situação aqui de esgoto e água que não tem procedência e tem uma procedência duvidosa. Bom. E a situação dos moradores, que para acessar da 39 para 40 tem que passar aqui por essa água aqui, que provavelmente é esgoto. E pessoas já caíram aqui, já sujaram os pés, já teve várias situações aqui. Por isso que a gente pede aí o calçamento das vielas com uma urgência. A gente faz esse apelo aí pro executivo da nossa cidade, que faça o calçamento das vielas, para evitar esse tamanho transtorno para os moradores aqui, não só daqui, como do Parque do Café e do Alvorada, que pagadores de impostos passam aí por essa situação aqui deplorável. Muito obrigado. Bom, galera, vim aqui para mostrar para vocês a importância da revitalização das vielas. A revitalização das vielas, ela vai evitar isso daqui, ó. Essa situação de descarte irregular. Vai evitar isso daqui, ó. O lançamento de esgoto ou águas de procedência ruim. E é por isso que a gente pede o calçamento das vielas. Uma matéria bastante simples, mas que tem que ser com urgência. Porque aqui, ó, isso daqui é esgoto, quase ninguém consegue mais passar por aqui. Tá? Isso daí eu já venho falando já faz muito tempo sobre o calçamento dessas vielas aqui. E a canalização da água, dá o destino da água e dá o destino de esgoto, que não seja isso daqui.
Bom, eu acho que não é pedir muito o calçamento das vielas. Eu acho que não é pedir muito. Eu acho que o senhor prefeito, ele tem condições de fazer o calçamento dessas vielas. Eu acho. Né? Eu acho que ele deve ter a equipe lá que consiga fazer isso daí. Para evitar que os moradores, daí é só uma travessa. É só uma travessa. E aí, ficar nessa situação aí não tem condições. Não tem condições nenhuma. Eu não vou nem falar das bocas de lobo, que já faz 3 anos aí que a gente está pedindo para desentupir as bocas de lobo, fazer a limpeza nas bocas de lobo. E aí eu fico até descrente, que se não tem competência para fazer o calçamento das vielas, cara, limpar a boca de lobo, então, não tenho muita esperança. Eu vou citar uma boca de lobo, a rua 5 do Paulista, onde o asfalto já está indo embora e a boca de lobo, você passa lá uma hora dessa aqui, o cheiro é insuportável de esgoto. Insuportável. A rua 5 que eu estou falando, ó. Aí, ó. Isso daí já faz tempo. E tem uma boca de lobo ali do ladinho, ali, ó, que isso daí já faz uns 3 anos que a gente vem pedindo. Os terrenos baldio, né, que o pessoal sempre comenta aqui, poderia dar uma atenção. Porque, se eu não me engano, esses dias no Moreira, o pessoal da prefeitura estava limpando um terreno ali, particular. Poderia fazer essa ação aí. Um caminhão, uma retro, faz aí os terrenos que causam mais insegurança para a população, poderia fazer, como foi feito aí no Moreira. Poderia fazer isso daí. Eu gostaria... Mayara, já pode passar isso daí e já coloca, por gentileza, o próximo vídeo. É, eu tive presente na plenária que aconteceu.
Desde o início do ano, eu fui na Secretaria de Educação, não estou julgando, estou comentando. Diz que ia ter uma avaliação, não teve. A criança não evolui, gente. Ele não é um julgamento, como a mãe disse, é um pedido de socorro. Vamos ter consciência, vamos pensar, vamos avaliar. Porque eu levanto todos os dias de madrugada para tentar correr atrás de tudo, você não consegue nada. Você está nadando contra a maré o tempo inteiro. Não tem fonoaudiólogo, não tem psicólogo, não tem terapeuta. E está encontrando um dia para ir no fórum. Gente, é um absurdo você, uma pessoa direita, honesta, trabalhador, ter que ir para o fórum para exigir um direito que não é do meu filho esse direito. Eu pago imposto, gente.
Eu gostaria que o senhor prefeito desse atenção para as mães de crianças autistas. Eu me sensibilizei aqui com o choro das mães pedindo socorro para a cidade. Muito obrigado.
Com a palavra, nova vereadora André Garcia.
Senhor presidente, permissão para falar aqui mesmo?
Permitido.
Senhores vereadores, senhor presidente, né, nobre colegas e público aqui presente, ouvintes, YouTube, uma boa noite a todos. Eu gostaria de falar do meu trabalho das minhas reivindicações e também me solidarizar.
Questão de ordem, senhor presidente. Por gentileza, a vereadora está falando.
É, a ética nenhuma, né? Todo mundo fala, na hora de escutar não sai de perto. Mas tá bom, vamos lá. É, solidariedade, né? A SOS Rio Grande do Sul, as tragédias que aconteceram, né? Catástrofes com a natureza, né? Que nós estamos passando. E também deixar aqui que tem o SS Montemor, que está fazendo, recolhendo o senhor presidente. Acho que a Câmara também era interessante fazer alguma coisa. A gente está recolhendo os produtos de higiene, tem uma lista. E depois a gente vai encaminhar para a Defesa Civil do Estado de São Paulo para estar também contribuindo com a solidariedade, né? Vamos lá. Vou falar da minha agenda. Dia 1º de maio, eu fiquei o dia todo andando. Tudo que os vereadores citam aqui, eu também vi. Lombofaixa, estou pedindo pela segunda vez, depois de 6 meses, a lombofaixa em frente ao hospital ali. A gente tem que pôr uma lombofaixa. Não é lombada ali, já tem lombada. Então, assim, eu estou conversando muito com secretários. A gente teve muitos problemas no início do ano com essa lei nova. Tivemos o PL que não passou, que hoje a gente aqui implorou para vocês, vereadores, apoiarem o projeto. Implorou o vereador. Cadê o vereador que estava aqui pedindo, implorando para o prefeito? Nós apelamos, nós imploramos, a gente pediu, trouxe família. Todas as vielas estavam no projeto para ser recapeadas. É difícil. Tudo é difícil. Se a gente não cooperar com o projeto do executivo e fiscalizar depois, a gente não vai, a cidade não vai desenvolver. Não adianta só a gente cobrar e na hora de vir um projeto não aprovar. Mas vamos lá. 1º de maio eu fiz a cobrança do RECAP, eles estão com licitação aberta, diz que o material atrasou, vai começar. 1º de maio, a Visconde do Rio Branco. E queria agradecer muito o pessoal da iluminação pública, o Everaldo Pacheco, o pessoal de obras, né? Por trás tem também todo o prefeito aí com a sua equipe. Hoje foi feito Eduardo Scaranello toda, a João Pires de Campos, a José João Batista aqui no centro. Nós estamos trocando tudo por LED, porque está queimando muito, né? Então, tem aquelas lâmpadas que queima, apaga, volta. Então, hoje em dia, eu fiz um pedido para ele de algumas ruas. Tem mais ainda para fazer, tem mais indicação para chegar. E, graças a Deus, hoje eu estava passando agora à tarde, eles estavam passando a demanda que foi feita. Também, as queimadas, falar para a população, vamos ficar atento às queimadas, com um jogo, bituca de cigarro, limpar seu terreno, não deixar entulho que possa cair alguma coisa e pegue fogo, porque ontem teve um fogaréu ali no, perto da minha casa, que foi, não tinha nem como controlar, tinha que fazer aquele, só cortar mesmo, queimou tudo, queimou árvore. Então a natureza está incontrolável e de todos os lados, quando chove, quando queima e quando esquenta, né? Então, vamos ficar atentos, vamos ter um pouco de responsabilidade. Também queria falar do nosso trabalho junto à rodovia Tietê, junto com o vereador Alexandre Pinheiro, com a população, com o Cirilo, que estava nas reuniões reivindicando a passarela em lugar errado. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, mas estamos lá cobrando o governo do estado, a Artesp. O ano passado, em junho, eu fui na Artesp com o prefeito, nós conversamos com o secretário, conversamos com a regularização da rodovia Tietê e nada foi feito, só promessa, promessa em cima de promessa. Não é fácil lidar com política, gente do céu. Olha, a passarela que está no lugar errado não era nem para pôr ali. Já vai ter a outra que vai pôr entre o Daniela e pegando o Miracatu. Miracatu não, o aquele, como que é, presidente? Do lado lá, aquele condomínio. Não, o outro. Monte Rei. Ali vai sair outra passarela que vai ficar três, uma pertinho da outra. Paviotti, ali, ali e ali. E o panorama? Que era para ser a primeira. Foi prometido. no meio de tantos secretários, vai sair até dezembro, KM 22,5. Fiz reivindicação no começo do mês, receberam, acho que os vereadores receberam a minha, até eles responderam para todos, que não resolveu nada. A gente vem cobrando. Então, nós reivindicamos, fizemos lá a pacífico, lá a nossa paralisação, bem pacífica, alguns foram, alguns não foram, mas a gente fez a nossa parte, que é cobrar os poderes e mostrar que é assim que funciona. Mas a gente fica triste, porque a população é de interesse do povo. E ninguém vai. Ninguém vai. Então, é difícil. Nós saímos de uma reunião, o Alexandre Pinheiro comigo, era 10 horas da noite, numa sexta-feira, o dia inteiro trabalhando, desgaste total. Levamos uma equipe técnica, não foi um, foi uma equipe técnica. O prefeito fez reunião no gabinete com a equipe técnica, reivindicando que essa passarela não poderia ser ali. Não tem o que fazer. Eles continuaram e está lá. Está trabalhando, viu? Nem tchum. Então, as coisas não é do jeito que a gente pensa. Tem que fazer, tem que construir a educação melhor. A gente tem que construir uma educação melhor. Nós estamos com 30%. Parabéns, Val, não pude ficar até o final. Entrei aqui, já saí, mas eu estou estudando as necessidades do autista, me capacitando na parte autista, como pós-graduação, e eu vejo com a equipe que tem lá, que é pouco. O município ele tem que criar um núcleo de atendimento, porque a criança ela tem que estudar na escola normal, porque ela não pode ser excluída da sociedade. Ela tem que fazer a parte dela com a sociedade e o suporte de apoio com as mães, apoio das, a inclusão das famílias. E a gente precisa de humano, equipamento humano. Mais assistente social nas escolas que não tem, psicopedagoga, TO, fono, muita coisa. Nós temos pouco. E esse pouco está se fazendo, mas a demanda é muito. A PAI de Capivari não atende autista mais. As APAIs não querem pegar o autista. O nível nosso aumentou muito. Nós temos duas escolas, que é a da Camp e a Tiquira, que o município faz repasse, dá o transporte, mas é limitado, é tudo com ordem judicial, a gente não consegue ligar lá e pedir uma vaga. É tudo por ordem judicial. E eles vêm sofrendo, as crianças vêm sofrendo. Então, a gente está tentando fazer uma construção melhor para atender essas necessidades especiais, né, essas crianças. E eu acredito muito que tem um projeto que a Sandra está pensando e vai dar certo, só não vou falar, porque senão depois não sai do papel. E a gente fica triste, mas nós estamos aí pensando numa coisa muito boa para essas crianças. É um núcleo, e esse núcleo está envolvido a vários setores para a gente dar um conforto para nossas crianças, para as crianças autistas, para as outras crianças, para o adolescente, né? Então, é isso. É difícil. O catatreco lá. Todo lugar tem um monte de galho, todo lugar tem cama. Então, assim, não estão dando conta, mas estão fazendo. Eu andei muito, está cheio de galho, Camila. E a gente está ligando, nós somos fiscais. A gente tem que tirar foto e já mandar para o secretário. É assim que eu faço. As indicações eu fiz e depois o Júlio faz. Mas eu tiro foto, eu ando tirando foto. Outro dia passaram na rua e falou assim para mim, moça, a senhora é jornalista? Eu falei, não, eu estou tirando foto do buraco que eu vou pedir para tampar. Ai, obrigada. Então, é assim. A gente tem que andar com o olho toda hora. Olhou aqui, bate ali, tira foto. E no dia primeiro, eu passei em volta da Tetra, ali no Jardim Fortuna. Tem muita demanda, muita. E agora a gente vai começar a cobrar as demandas. E é isso, pessoal. Conte sempre com essa vereadora. Eu sou vereadora de rua também. Mas a gente precisa favorecer tudo que vem aqui. Quando o projeto está dentro da legalidade, da seriedade, a gente tem que dar seriedade, que é a nossa função, a gente tem que aprovar, porque a gente precisa contribuir com a população. Se não aprova projeto aqui, o povo não tem benefício. Então, quando é sério, vamos trabalhar sério. E é isso. Boa noite a todos.
Com a palavra, novo vereador Beto Carvalho.
Muito boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente. Começar parabenizando a vereadora Val pela plenária dos autistas, conforme falei para a senhora, eu consegui ficar até as 19, fiquei aqui, e a gente vê que, pelo menos na parte da saúde, pouca coisa se andou, né, nesses últimos anos aí. É independente, tá, de secretário ou não, é pensar naquelas crianças lá, né, não tem TO, não tem profissionais, né, e a gente precisa pensar muito, porque eu acho que o maior retrocesso que existe é a gente fazer uma lei para garantir direito. Gente, eles já nascem com o direito deles. O garantir, a gente não precisa assinar um papel para garantir que eles vão ter o recurso de atendimento. Isso é desumano, a gente tem que assinar, fazer uma lei para obrigar o poder público ou as pessoas que eles têm acessibilidade. E onde está o coração? Onde é que está o pensamento? Onde é que está a humildade? Onde é que está a compaixão? Então, vereadora, como eu te falei, estou à disposição, que você vai precisar nessa luta, tá bom? Pode contar comigo, tá? Eu e o vereador, professor Fio, acho que os demais aqui também, recebem muita pergunta, saiu aí umas notícias de Casa Popular, né? Então nós fizemos um ofício perguntando se de fato vai sair mesmo, qual é o local, quantas casas, e qual é o caminho para se fazer o cadastro, para a gente poder responder a todas as pessoas que estão nos perguntando. Então, assim que já foi semana passada, foi oficializado já. Na hora que tiver resposta, eu vou passar uma cópia a cada vereador aqui, porque tenho certeza que todos os vereadores devem estar recebendo essas mensagens, né, dos munícipes, né? Perguntando, fazendo esse questionamento. Então, chegando a resposta, eu vou passar a todos os senhores, tá bom? Porque para a gente responder de fato o que está acontecendo, porque às vezes a gente fala uma coisa e outra, a gente acaba orientando mal esse munícipe, tá? Eu tive muita reclamação, não sei se os senhores também teve, a respeito do ônibus escolar na área rural. O que acontece? Quando chove é barro, a gente sabe, né? Porque está fazendo, só meia só, até aqui na frente dos pesqueiros, dos amigos aqui faz. Para cima não. Então o que acontece? Chega lá em cima, lá, quando chove é barro. Quando não chove, fica isso aqui de poeira, gente. Aí o que acontece? O ônibus, vidro aberto. As crianças chegam na escola aqui com barro por causa do suor. Aí começa o quê? Sofrer bullying. Os outros alunos da cidade aqui começam, você é do sítio. Começa aquele bullying. Tem criança que não quer mais vir para a escola. Alguma coisa tem que fazer com o ônibus escolar. De repente colocar um que seja climatizado. Gente, não é 50 ônibus, é um. Só que a gente não consegue pensar nisso. Então, fica aqui minha dica, a secretária de educação, atenda o pessoal do sítio lá, vê o que consegue fazer, porque, claro, vereador, fica à vontade.
Vereador, o transporte escolar tá meio complicado esse assunto. O pessoal da Vila Possato me procurou, fomos até a Secretaria de Educação e nada foi resolvido isso, nesse quesito aí do transporte escolar. O pessoal está lutando, o ônibus passa vazio na frente do Risca-Faca, da Vila Possato, para levar as crianças até uma certa idade e não leva os demais alunos para o Fauze. Então, quando a ponte está interditada ou intransitável, a ponte do Progresso, pro Capovinha, eles têm que ir na pista. Quantas pessoas já perderam a vida ali naquela rodovia, vereador? E as crianças da Vila Possato não podem pegar o ônibus escolar. E não resolveram esse problema até agora. Aí quando a gente fala aqui, difícil, não? Cada vez mais difícil.
Bem, a gente ainda tenta apostar na base da conversa, né, Maíra? É difícil. Não é fácil, não. É bem complicado.
Posso falar?
Claro, vereadora, fica à vontade.
Não é parte. Eu gostaria que os senhores fossem até a secretaria, gostaria até de participar sobre isso, para a gente ver o que é verídico, o que não é, ver as leis, as normas, porque tudo tem-se um resultado. Até mesmo a merenda escolar, que saiu rede social aí, sobre a merenda escolar. Então, é melhor ir na secretaria, ver o que precisa ser visto e depois a gente discutir perante leis. Porque esse caso da estrada ali é complicado. Eu já pedi, a gente vê o carro vazio, mas tudo tem um porquê lá. Então, daí a gente fala baseado em lei, porque é difícil. A gente não quer nenhuma criança atravessando a rua. Mas eles têm um documento lá. Eu acho importante até passar pela Câmara o que eles têm lá. Porque senão fica uma coisa que foi feita de qualquer jeito. E o governo do Estado é 2 quilômetros. Então, eu acho importante a gente conversar com quem entende.
A lei do Estado ela dá um parâmetro do mínimo que você pode fazer, né? Mas se deixar de fazer o mínimo do mínimo, daí fica mais complicado. quanto à merenda, não era o papo aqui, não entra em debate de merenda, vereador. Então, não falo, não recebi. Então, eu não recebi, porque também é fácil, né? A gente lá falar de leis com quem fica no ar-condicionado o dia inteiro. Eu prefiro lá falar com as mães das crianças que estão vendo descer do ônibus tudo sujo. O vereador foi lá falar com as mães das crianças que viu descer na estrada. Mas vamos lá conversar com a secretária, vamos fazer isso, que acho que é melhor. A gente bater um papo com ela. Se eles tiverem tempo, porque eles são trabalhadores, trabalham na roça, vereador. Então, fica um pouco... o poder público tem que entender. Tem mais a parte, ô presidente? Não tem mais a parte, né?
Vereador, então, a parte é do senhor. Se o senhor quiser dar, o senhor dá.
Não, não, porque
quiser.
Acabou já.
Não, entendeu? Tá ótimo. Beleza.
Então, o que acontece? Quem tem que olhar por isso aí? Quem que é pago para olhar por isso aí? O poder público, é. Não é verdade? Então, assim, eu não tenho filho, infelizmente não pude ter, não moro lá naquela área lá, mas é solidariedade com eles, ué. A luta é por eles pagam imposto igual a gente aqui. Não é? É complicado. Então, já que é assim, então, por gentileza, senhor prefeito, o senhor está muito bonito hoje, eu tenho que elogiar ele para conseguir as coisas. Então, é assim, o senhor está muito bonito, seus dentes ficaram lindos, prefeito. O senhor consegue, por favor, arrumar a ponta do Progresso Capoabim, que chegou o dinheiro, o senhor não fez até hoje? Então, vamos na base da gentileza. Viu, senhor prefeito? Por favor, querido, ajuda nós lá. Ajuda aqui, ó, no córrego da Água Choca. 6 meses que as máquinas entrou para limpar ali, arrebentaram todo o asfalto. Por gentileza, senhor prefeito. Quem sabe assim não atende a gente, né? Por gentileza. Tá? Não é o vereador que está pedindo, não. Para o povo, não moro ali também. Tá? Então, fica aqui, eu acho que por hoje é só isso mesmo. O olhar é para todos, não é só para mim, não quero nada para mim. Nunca pedi nada para mim nessa tribuna aqui, nada. Em lugar nenhum para mim. Nem para a rua da minha casa, nem para perto da minha casa. É sempre para aquele que mais precisa, tá bom? Então, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, nova vereadora Valda Farmácia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Em nome aqui do meu amigo Paranhos, eu cumprimento a todos. Vamos lá. Semana passada, pessoal, protocolei na casa um projeto de lei a respeito do projeto institui o selo autista a bordo. O que é esse projeto? O objetivo é identificar os automóveis que transportam as pessoas, as crianças com TEA. Eu vi aqui na minha plenária muitas mães reclamar que não respeitam nem o direito delas estacionarem, porque só tem a identificação do cordão e as pessoas não entendem que a deficiência do autista não se vê. Então, eu coloquei esse projeto na casa e também uma indicação a respeito que foi lida hoje, a 342, que indica o poder executivo, a Secretaria de Esporte, que realize ações voltadas ao esporte para crianças do transtorno espectro autista, ou TEA, também solicitado no dia da plenária pelas mãezinhas atípicas. Quero agradecer muito, parabenizar o presidente da nossa casa por ter nos ajudado a fazer essa conscientização, a primeira plenária dessa casa de conscientização dos transtornos espectro autista. Foi através dessa plenária que nós vimos os desafios realmente que as mãezinhas atípicas enfrentam. E pouco retorno se tem do nosso governo. Então, a inclusão, ainda a vereadora Andréia Garcia, está muito complicada para nossas crianças. A respeito do... Aqui estava representante da Secretaria de Educação, de Saúde, e podemos ver que não temos praticamente nada de inclusão na nossa rede. Então, no dia, eu não critiquei, porque essa conscientização foi um debate para nós, vereadores, acolher aquelas mães e saber delas as dificuldades dessas mãezinhas. Muitas não puderam vir, mas eu coloquei meu celular ali, fazer uma live, desculpa, ficou de ponta cabeça, nunca tinha feito, mas saiu. Mas quero agradecer o Marcelo também, nosso TI, por ter deixado tudo pronto, e hoje já a nossa plenária está no YouTube para todos assistirem. Eu quero agradecer ao Sandro, nosso secretário de Mobilidade Urbana, por ter trocado um ponto de ônibus que me solicitaram lá no Jardim Panorama. Eu vou fazer alguns agradecimentos por causa da plenária que tivemos. Quero agradecer novamente o senhor presidente, né, o vereador Beto Carvalho, a vereadora Andréa Garcia, o vereador Bruno Leite, o vereador Vitor Gabriel, por estarem presentes. E os outros que eu convidei, que já tinham seus compromissos e não puderam vir. Na próxima, estaremos todos juntos, com certeza. Essa mãezinha que o Vitor Gabriel mostrou, ela fez um pedido aqui no dia, e a representante do governo disse que ia agilizar o caso dela, do filho dela. Então, desde lá para cá, só veio promessas. A mãe só está precisando que a criança seja acolhida na escola, e até o momento, essa vereadora aqui está cobrando, o que prometeram aqui para ela não foi feito. A casa estava cheia, foi um sucesso. As trocas de experiências foram muito importantes, debates produtivos. E é a primeira vez que a Casa Legislativa faz essa acolhida às mãezinhas atípicas, que eu estou aprendendo muito com elas, com esse tema. Então, eu abracei a causa. E amanhã estou indo para Brasília buscar recursos. O nobre vereador Bruno Leite disponibilizou o seu recurso da próxima emenda impositiva, como a minha. Então, promessa aí, palavra dada, essas mãezinhas atípicas, está aí. Agora eu vou agradecer, que é muito importante, ao Douglas, chefe de gabinete do presidente, doutor Alexandre, diretor-geral, o Jailson, assessor do presidente, a Eliane, minha assessora, o Rodrigo, nosso jornalista, o Marcelo do TI, a Bruna, por ter deixado tudo organizadinho. Agradecer o nosso palestrante, doutor Bruno Fernando de Oliveira, que deu uma ótima palestra para nós, né, e para as mãezinhas. Para agradecer a secretária de Saúde por ter vindo, que não se escondeu, a representante da Secretaria de Educação, Alexandra, também, ela passou dados de quantas pessoas com deficiência tem no nosso município. São 270 e 100, não sei se é 290, 270, alguma coisa assim. Você lembra, Bruno? 260? 270 e eu acho que 170 de crianças com TEA. Então, é um número grande para o nosso município. E, como a vereadora disse, estamos trabalhando de formiguinha, mas precisamos tirar esse trabalho de formiguinha e correr atrás para atender as nossas crianças com deficiência. Peço ajuda também para a nossa presidente, Camila Ellen, que representa a nossa Frente Parlamentar de Deficiência das Crianças com Deficiência e Doenças Raras. Quero agradecer também a Michele, diretora de Escola Estadual, do Mário Covas, a Lúcia Helene, neuropsicopedagoga, que também veio nos ajudar a prestigiar os nossos eventos. O Marcos Molina, secretário de Desenvolvimento Social do nosso município. A enfermeira Regiane Lavelha, que é uma parceira minha. Os representantes da AMAR, Priscila e Rodolfo. E também o doutor Éder e a doutora Elaine, advogados. Então, para vocês verem como foi muito bem organizado, e eu espero que o governo assista essa plenária. Eu dei voz às mães atípicas para elas falarem, porque só elas sabem o que elas passam. Então, para elas virem aqui, deixar os seus filhos em casa, com alguém cuidando. E tem uma que foi mais cedo embora, chorando, mas passou o seu recado. Então, eu espero que o governo, a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, porque tem pais fazendo rifa para fazer o diagnóstico dos seus filhos. Precisamos logo de um neuropediatra, enfim, muita coisa se precisa no nosso município. Então, eu quero agradecer a todos, parabenizar e agradecer todos que tiveram nessa primeira plenária de conscientização das crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, e deixar meu gabinete à disposição. Que todos tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Boa noite.
Obrigado, vereadora Valda Farmácia. Com a palavra agora, vereador Paranhos.
Boa noite a todos. Através do meu irmão Adelício Paranhos, diretor do Sindesmor, eu cumprimento todos os presentes. Nobres vereadores, eu vou iniciar dando os parabéns à audiência que foi dirigida pela nobre vereadora Valda Farmácia, que trouxe aí à tona a questão dos autistas. E o que eu gostaria mesmo é que essa audiência nobre trouxesse bons frutos, porque para nós aqui que entra numa luta, é muito frustrante quando a gente demonstra todos os erros praticados pelo governo e nada acontece. Parabéns, conte com o meu gabinete. Agora eu vou continuar o que foi exposto aqui pelo presidente da casa na última sessão da questão de animais peçonhentos no entorno de algumas escolas. O Sindesmor recebeu uma denúncia a respeito desses fatos na escola do Jardim São Clemente. E eu estou com um vídeo ali, não deu tempo de eu colocar para todos verem. Presidente, lamentável o entorno daquele colégio novo, de uma escola que foi inaugurado nessa gestão. Muro deteriorado. No entorno encostado ao muro, entulhos descartados pela população. O mato está quase da altura do muro. E eu pergunto, cadê a manutenção? Eu assisti aqui os vereadores que me antecederam, principalmente o Vitor Gabriel, que falou das vielas. Eu ouvi também a fala sobre lombadas. 3 anos para fazer uma lombada. As vielas, as manutenções são feitas de maneira ridícula, que não dura 15 dias e o mato retorna, porque é uma roçada inadequada. Somente isso é feito nas vielas do nosso município. E agora, em pleno período de estiagem, o mato e entulho tomando conta do entorno das escolas. Inacreditável. Em pleno período de estiagem, diga-se de passagem que eu ouvi aqui uma nobre falando de queimadas. Queimadas essa que poderia ser minimizada se o prefeito tivesse aproveitado o momento e instalado em Montemor o corpo de bombeiro militar. E quando nós discutimos esse assunto, naquele momento falaram que doaria o Joaquinzão para a instalação de um corpo de bombeiro. Todos os municípios da nossa região foram contemplados com o corpo de bombeiro militar, senhor presidente. O trem passou do lado de Montemor e nós ficamos para trás. Lamentavelmente, chega a ser vexatório. Nós vamos receber aqui, na próxima sexta-feira, o Parlamento Metropolitano. Infelizmente, isso vai ser objeto da nossa fala. E, como se não bastasse, o aumento ridículo de 1,46% do servidor ainda não chegou nesta casa. O aumento do auxílio nutricional, que lá atrás, quando nós fizemos a legislação aqui, deu ao governo a possibilidade de fazer por decreto, nobre vereador Beto, permanece da mesma forma. E o catatreco que eu também ouvi aqui, né? Catatreco. Cadê esse catatreco? Gente, Montemor está paralisado. Da manutenção primária. Pelo menos o Campos Dourado eu não posso nem falar que está paralisado. Está abandonado. Fizeram lá uma mudança da via, da mão da via pública em frente ao colégio. Colégio não, a creche do San Remo. Ali, margeando a rodovia SP-101, nobre vereador Vitor Gabriel. Sabe o que, é que aconteceu? A rua José Sabino Lobo, que é a próxima, está intransitável, porque todos os veículos agora passam por lá. Se faz necessário um estudo da mobilidade urbana para ver qual a melhor questão para ser feita ali, para minimizar, porque todo mundo passa naquela via pública, diga-se de passagem, que a população está reclamando, porque até antes de acontecer essa mudança, era uma via tranquila. Então, está trazendo transtorno por uma falta de sinalização, talvez falta de lombadas, mas a mobilidade urbana, eles não fazem os estudos adequados. Foi igual a chuva de reclamação que chegou para nós, quando eles fizeram também as mudanças lá no entorno do terminal do Geraldo Benini. Gente, são situações que eu vejo que quem vai fazer precisa sentir a população local, precisa ver o que é melhor para aquela população. Pois não, nobre vereador. Fica à vontade.
Obrigado pela parte, Paranhos. Infelizmente, essa falta de profissionalismo do executivo e a inoperância dele faz com que a gente perca as coisas lá em cima, lá no Estado. Como ele não tem um corpo técnico para buscar, igual Elias Fausto vai ganhar aí um parque linear, Hortolândia, a gente foi na inauguração da Praça da Cidadania. Montemor não recebe nada. Por quê? O prefeito ele não consegue nem levantar da cadeira aqui para ir lá conversar com o governador da infraestrutura. Governador da infraestrutura, o prefeito não consegue sair daqui, uma porque talvez ele não tenha feito a lição de casa, então se ele chegar lá no governador com a mão abanando, sem projeto, sem nada, porque não tem competência para fazer projeto, o governador vai falar, o que o senhor quer, meu senhor?
Infelizmente, essa semana me mandaram um questionamento. Nobre vereador, você sabe que o prefeito, ele está em passeio lá no parque do Beto Carreiro? Falei, desconheço. Eu até acredito que o prefeito pode passear, pode pegar a primeira-dama e ir para Disney, ir para o Hopi Hari, para onde ele quiser ir. Mas a cidade precisa funcionar. A cidade precisa funcionar minimamente. Recebi também uma denúncia de um determinado portão que desapareceu do cemitério e estava à venda em algum lugar. Eu digo aos senhores e senhoras que fazem esse tipo de denúncia. Denuncie na linha própria da Câmara, no site da Câmara, para chegar no gabinete de todos, para que a gente possa tomar providência. Pois não, nobre vereador Beto.
Obrigado pela parte. O senhor falou lá no começo na fala, lá, né, que inclusive foi assunto da semana passada, a invasão de animais peçonhentos na escola lá, né? Então falta-se, às vezes, a fiscalização por parte da zoonoses e da vigilância sanitária, né? Mas engraçado é que, estou dizendo aqui que não estou apoiando o ex-prefeito nem nada, mas acho que quando a criança se diverte, a gente tem que dar um ok e um joia, né? Parece que onde passa um trenzinho, aí no outro dia passa a vigilância sanitária querendo fechar pastelaria, não sei o que mais, fiscalizando. Então, quer dizer, então as madeiras que batem em Chico não batem em Francisco, né? Parece que é político, aí tem bastante fiscal daí, né? De vigilância sanitária, de zoonose, mas para as crianças lá, não tem.
E finalizando, eu espero que a minha fala ecoe no governo e que ele possa fazer uma reflexão, fazer reuniões com a sua equipe, se é que existe uma equipe, para que quando ele saia para usufruir, seja onde for, seja no Beto Carreiro, seja na Disney, a cidade funcione para nós. Para que nós, quando sejamos cobrados dessas queimadas que vão agora atormentar todo o período de estiagem, a gente não precise ligar para o corpo de bombeiro de outro município, porque simplesmente o nosso prefeito não quis consagrar o convênio com o Estado. Lamentável, nobre vereador Nelson Almeida. Que falta de olhar, que falta de gestão. E todos nós, como políticos, somos cobrados, como cidadão nós sofremos. Mas, como vereador, como diria o velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos continuar batendo, porque se fizer uma lombada, né, presidente? Quem sabe ele não começa agora pintando a via pública, depois resolvendo outras questões. No mais, conte sempre com o nobre vereador Paranhos. Muito obrigado.
Concluindo os trabalhos, às 18h48, peço aos nobres vereadores que resistem presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 36 de 2024, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$248.795,64 no orçamento programa para 2024.
É questão de ordem, senhor presidente.
Qual que é a ordem, vereador?
Os dois projetos, ele é complementação um do outro, tá? Então, podia votar em bloco esses dois projetos.
Consulta o plenário. Aceito.
Projeto de lei ordinária número 37 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$30.750,04 no orçamento programa para 2024.
Coloco em discussão. Com a palavra, o novo vereador Beto Carvalho.
Só para deixar claro, nós fizemos audiência pública, tá? O professor Fio também participou. São projetos, esse de 248 mil é uma verba que vem do Estado para a implantação de projetos de macro-drenagem, micro-drenagem ambiental. E a prefeitura tem que dar uma contrapartida de R$30 mil, tá bom? Então tá tudo certinho, foi feita audiência pública, tudo ok.
Mais algum nobre queira discutir? Não havendo discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir adiamento de votação da moção de número 10 a 2024. O pessoal não pôde comparecer aqui hoje, mas a semana que vem estarão aqui conosco.
Adiamento de uma sessão, vereador.
Isso, 7 dias.
Consulta aos nobres. Aceito. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco os senhores vereadores no horário de 18h51. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que será realizada, a 15ª sessão, que será realizada dia 13/5. Também quero deixar aqui para os novos vereadores que vamos ter o parlamento aí na sexta-feira, Parlamento Metropolitano. E eu gostaria muito que os novos vereadores participassem. Tá ok? Muito obrigado e boa noite a todos.